Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira, especialista em perguntas e analista comportamental, e eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam gerenciar melhor as suas emoções e assim serem mais autênticos. E no programa da vez, esse aqui de número 156 no Vem Comigo Podcast, a gente vai falar sobre como você pode conversar sobre qualquer assunto, com qualquer pessoa. Muita gente tem dificuldade sobre iniciar um assunto, começar a conversar em situações que elas não estão acostumadas, né? Que fogem do ritmo, da rotina delas, um ambiente diferente, uma situação diferente. E aí fica meio numa situação desconfortável. Ai, quero puxar assunto, mas não sei se puxo, me sinto envergonhado. Ai, se eu não souber o que dizer, se eu falar alguma besteira. Enfim, essas coisas que passam pela cabeça das pessoas ou de algumas pessoas que não são muito daquelas pessoas de um comportamento naturalmente bastante sociável, comunicativo. Ou às vezes elas até são, mas não quando elas estão em ambientes novos, lidando com novas pessoas. Então, vamos falar sobre um pouquinho sobre isso aqui hoje, que é uma conversa rápida que eu quero ter com você. Então, basicamente é o seguinte, né? O que acontece? Como eu vinha contextualizando, algumas pessoas têm dessa dificuldade. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana que levantaram esse tema, né? Sobre essa dificuldade de falar de uma forma mais descontraída, de uma forma solta, leve com os outros em determinadas situações. Ah, fulano em casa é tão brincalhão, tão não sei o quê, mas bastou sair que ele não consegue, trava. E eu conheço pessoas que têm problemas até quando tem que fazer alguma entrevista de emprego, né? Suam frio, ficam muito nervosas, porque tem medo de falar, né? Se sentem numa situação muito complicada nesses momentos. E aí, eu quero poder, através desse programa, desse episódio aqui da vez, poder falar disso de uma forma mais fluida, com pequenas dicas de comportamento numa comunicação que podem ajudar essas pessoas quando elas estiverem passando por momentos como esse. E uma das primeiras coisas, né, quando você está numa situação dessa, se você é uma pessoa que passa por isso, é nas suas conversas que você tiver, você procurar conversar, aproveitar para fazer perguntas do tipo abertas. O que é isso, fazer perguntas abertas, né? São perguntas onde, em vez de você perguntar perguntas do tipo que dão uma margem para a pessoa responder apenas sim ou não, você fazer perguntas que ajudem a pessoa a contextualizar, a desenvolver o tema do que ela vai falar. Então, por exemplo, quando eu pergunto, você vai sair hoje? Quando você faz esse tipo de pergunta, você vai sair hoje? Você deixa a pessoa muito assim, muito suscetível a responder sim ou não, e acabou a conversa, né? Acabou. Pode ser até que a pessoa, dependendo de quem é, da situação, ela até desenvolva com você. Ah, hoje eu não vou sair não, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro, daqui a pouco ela já está falando pra caramba. Mas pode ser que seja uma pessoa que ela responda sim ou não apenas. E ela não vai estar errada, porque ela está respondendo exatamente o que você perguntou. Você queria saber se ela iria sair ou não. Ela te respondeu sim, ou ela te respondeu não. Pronto, acabou. Ao invés disso, você pode contextualizar a pergunta, perguntar para a pessoa uma pergunta aberta, que seria, o que você acha da possibilidade de sair hoje? Veja que essa pergunta não vai adiantar ela responder um sim ou não para você. Ela vai ter que desenvolver. Você está pedindo uma opinião, né? O que você acha de sair hoje? Quando você faz esse tipo de pergunta, você dá margem para que ela tenha que falar mais, desenvolver mais sobre o assunto. Um sim ou não não vai responder o que você está perguntando, né? Ou quais são as coisas que você mais gosta de fazer? Veja que eu abro uma gama. Ou como você resolveria esse problema? Como você passaria por essa situação? Veja que eu estou fazendo um tipo como, que também estou botando um como na pergunta que ajuda a pessoa a ter que desenvolver a conversa, falar mais sobre aquilo. Então, a partir desse momento, não basta um sim ou não. Eu estou fazendo a pessoa ter que desenvolver mais. E quando ela tem que desenvolver mais, né, a conversa começa a fluir um pouco mais além de um simples não ou de um sim. Então, veja que interessante. Então, e aí tem uma coisa legal que você pode aproveitar, que são as deixas, né? Porque quando a pessoa, quando você faz esse tipo de pergunta para ela, ela vai te responder, vai ter que desenvolver sobre o tema. Então, ela não vai te responder só com sim ou com não, ela vai falar outras coisas. Dentro dessa resposta que ela vai te dar, vão ter ali outros microassuntos de conversas que você pode puxar com ela sobre outras situações, né? Então, por exemplo, ali naquela situação, você pode, por exemplo, um ambiente novo, né? Você está indo para um aniversário onde vão ter várias pessoas que você não conhece, você só conhece o dono da festa, que foi quem te convidou, porque você já tem uma amizade, ou ele é alguém da sua família, e aí você não conhece as outras pessoas, você fica meio constrangido, pô, vai ter um monte de gente que eu não conheço, e até por causa disso eu até não iria. Não precisa, você pode ir e treinar a sua habilidade comunicativa com o tempo, que não vai ser de uma hora para outra, puxando o assunto com as outras pessoas, sabendo exatamente como fazer isso. Então, a resposta das pessoas em perguntas abertas, como, por quê, né, que ajudam a pessoa a desenvolver a conversa, elas vai, na resposta vão ter outros microtemas. Por exemplo, quando eu pergunto, como é que você faz para chegar até aqui? Como é que você fez para chegar até aqui? Quando você faz esse tipo de pergunta, a pessoa vai falar, olha, eu tive que primeiro pegar... chamar um Uber, né? Mas chegou aqui, eu tive que andar não sei quantos metros, mas acabou que, pô, eu tô com um probleminha na perna, então, tipo, eu tô com uma dorzinha chata, e aí, eu, em vez de ficar andando, né, eu até pedi pro Uber já parar aqui direto, e não um pouco mais distante, que eu queria economizar, enfim, eu pedi pra, ou então peguei um ônibus e desci no meio do caminho, mas pra não querer chamar um Uber pra economizar, e vim andando de lá até aqui, mas como eu tô com essa dor na perna, eu chamei o Uber, sim, para economizar tempo e vir direto para cá, paguei o preço, porque tô com essa dor na perna, né? Fazer o que era melhor. Quando a pessoa falou isso, veja que ela estava desenvolvendo a conversa, ela acabou, essa dor na perna, como é que veio isso? E aí você pode, né, fazer uma coisa que é, poxa, aí mesmo, você está com uma dor na perna, e o que, que aconteceu para você ter essa dor na perna? Veja que esse era um elemento da conversa, a dor na perna, que você não sabia antes nem de fazer a primeira pergunta. Mas por a pessoa ter tido que ter uma resposta para desenvolver toda uma conversa com você por causa do tipo de primeira pergunta que você fez, ela ali acabou dizendo, trazendo para você a microtemática da dor na perna, que era um elemento que você desconhecia. E aí ela vai desenvolver mais uma resposta para você, longe de ser apenas com sim, com não, que ela vai ter que te explicar realmente como ver aquela dor na perna. E aí nisso vão vir outros microtemas que você vai poder puxar outras conversas, outros assuntos por conta daquilo e até falar um pouco de você na medida do possível, sem ser chato, sem ser aquela pessoa que também só fala dela mesma, que isso é um elemento importante, né? Não seja aquela pessoa que fala só de você mesmo, só fala de você. E aqui tem uma deixa legal, quando nessas micro-respostas, né? Micro-temas que vem na resposta que a pessoa te deu na pergunta anterior, que é você, quando você faz uma segunda pergunta, como, por exemplo, ele falou da dor na perna, e você pergunta, por exemplo, tá, e mesmo, você tá com uma dor na perna? E o que aconteceu para você ter essa dor na perna? Veja que você tá se interessando naturalmente por aquela pessoa. Você tá querendo saber mais sobre a vida dela. Não de uma maneira exatamente intromissiva, né, desconfortável, sendo uma pessoa inconveniente. Mas você está se interessando de maneira genuína por ela. E esse é um elemento legal. Porque o legal das conversas que a gente puxa com os outros é a gente, de uma forma natural, genuína, se interessar pelo outro. Quando a gente demonstra isso, a gente está até trazendo a pessoa para o nosso lado. A pessoa está gostando até, gosta cada vez mais do papo que a gente está batendo com ela. Porque todo mundo quer se sentir importante. E quando você dá essa oportunidade de querer saber mais da vida da outra pessoa, você está dando a essa pessoa uma importância. Ela está se sentindo importante porque, olha, tem alguém se importando comigo, alguém querendo saber sobre mim, o que aconteceu comigo e tal. Quem não gosta de se sentir assim? Então, isso é uma deixa legal, que só uma pergunta que você faz na sequência para entender mais sobre a outra pessoa, dá a oportunidade de você exercer esse interesse genuíno de uma forma bacana para a pessoa até gostar ainda mais do bate-papo que ela está tendo com você e, consequentemente, de uma forma também natural, gostar até mais de você também, né? Principalmente se vocês ainda não se conhecem, estão tendo aquele primeiro contato. É só você fazer uma reflexão sobre como vieram as suas amizades ao longo da sua vida. Foram por interesses genuínos, provavelmente. Foi ou não foi? Conversas que foram ali, de repente, fluindo de uma maneira natural, porque um estava se interessando pelo outro, conhecer mais sobre o outro. E assim também é na vida em casais que acabaram de se conhecer, estão ali desenvolvendo um relacionamento amoroso. Assim também é, né? Então, sempre há uma deixa nas respostas que as pessoas dão, nas perguntas anteriores que elas te deram, para novas conversas, para novos temas de conversas, né? Então, as respostas sempre vão trazer alguns elementos. E essa é uma dica bacana. Outra dica que é legal é você aproveitar coisas que estão acontecendo no entorno, né? No local onde vocês estão, ou nas outras pessoas. Por exemplo, às vezes as pessoas com que estão fazendo parte daquele grupo onde vocês estão, de repente tem assuntos em comum que você pode trazer como temática para conversar. Então, isso também, esses elementos, o que está acontecendo no local, o que, que a pessoa está vestindo, como a pessoa se comporta, de repente tudo isso aí são elementos que ajudam a puxar alguns assuntos interessantes para não ficar só naquela coisa, ih, tá quente, né? Ih, tá chovendo, ih, só chove, ah, tá abafado, né? E essa crise, hein? Que são coisas que, meu Deus do céu, né? Uma vez até aconteceu uma história engraçada comigo, na época que eu trabalhava em empresa, eu me lembro que eu estava com um grupo de colegas do trabalho e era um grupo, assim, bem, muito engraçado. A gente, pô, tinha muita zoeira entre a gente e teve uma hora que nosso grupo entrou no elevador com outras pessoas de outras empresas, enfim, que trabalhavam lá no mesmo local e uma das nossas colegas puxou um assunto falando, nossa, tá quente hoje, né? E eu, assim, não aguentei, não me segurei, eu comecei a rir porque... Pra mim, assim, esse tipo de conversa é um tipo de conversa, assim, tão, como é que é, tão, assim, pra não deixar a coisa, aquele silêncio, né? E as pessoas querem, pra não ficar naquele desconforto, soltar qualquer coisa. Só que é uma coisa tão batida que eu não me segurei e eu comecei a rir, né? E foi muito engraçado. Mas é isso que acontece, né, nas nossas conversas, quando muitas vezes a gente fica com aquele desconforto do silêncio, porque as pessoas também têm dificuldade, muitas vezes, de lidar com o silêncio. E querem falar qualquer coisa, mas aí puxam essas coisas muito básicas, né? Muito rasas. Então, tem isso aqui também de aproveitar a resposta das pessoas nas perguntas anteriores. E também, com base nisso, falar sobre coisas que as pessoas gostam de conversar. Se você não conhece a pessoa com quem você está conversando, provavelmente, à medida que ela vai te dando as respostas, quando você faz perguntas abertas e dá a oportunidade delas desenvolverem, elas vão respondendo coisas que vão mostrando certos interesses que elas têm em diversos assuntos, em diversas áreas da vida dela. Ela pode falar de um grupo musical que ela gosta muito, uma música que ela gosta muito, um objeto, uma coisa que ela gosta muito de fazer, um tipo de atividade, um hobby, né? Um local que ela gosta de ir. E ela vai dando deixas de coisas que ela gosta de fazer. E quanto mais perguntas você fizer sobre coisas que ela gosta naturalmente, mas ela vai se sentir importante, vai ver que você tem um interesse genuíno por ela, que precisa ser natural, né? Não pode ser uma conversa forçada. E com base nisso, ela está adorando essa conversa que vocês estão tendo, né? E quem não gosta de quando alguém puxa um assunto com a gente sobre coisas que a gente gosta? Todo mundo quer falar sobre o que gosta, sobre o que ama fazer, sobre o que adora curtir, vivenciar, experienciar. E ela vai querer cada vez mais coisas disso. Então, quando você faz algo desse tipo, o jogo é completamente diferente, né? Então, faça essas perguntas que ajudam nesse sentido. Bom, tá vendo? Você tá vendo também que tá tudo girando em torno de perguntas simples, né? Esse já é um programa com perguntas simples, dando exemplos de perguntas que você pode fazer, perguntas simples, para você não ficar naquele vácuo, da conversa que não acontece nada, fica, né? Aquele silêncio quando você gostaria de interagir. Mas você não interage por medo de falar alguma besteira, ou você acha que vai falar alguma besteira, ou que vai ser inconveniente. E aqui são exemplos de perguntas que você pode fazer para gerar conversas interessantes. E repetir, muitas vezes, como uma última dica, o nome da pessoa mais de uma vez na conversa. É muito importante isso, né? Primeiro, para te ajudar, muitas vezes é uma pessoa desconhecida, para te ajudar a fixar o nome daquela pessoa para você, né? Para você não correr aquele risco de repente, na conversa, se esquecer o nome, ficar perguntando toda hora o nome da pessoa e ficar naquele constrangimento de não saber o nome. E segundo, porque ouvir o nosso nome é algo extremamente precioso para cada um de nós. Como diria Dale Carnegie em seu famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, que eu até vou deixar um link aqui na descrição desse podcast para que você possa, se fizer sentido para você, adquirir esse livro. Esse livro é como uma MBA da vida, uma das MBAs da vida, porque é muito interessante falando sobre relacionamento. Inclusive, muitas dessas dicas que eu estou dando aqui têm total relação com esse livro do Dale Carnegie. Então, ele fala muito sobre isso, sobre como ouvir o nosso nome é como música para cada um de nós. E é agradável ouvir o nosso nome. Então, assim, você está fazendo uma dupla coisa, te ajudando a não se esquecer do nome da outra pessoa e, ao mesmo tempo, fixando o nome daquela pessoa para você, para que isso seja natural para você, você não fique correndo aquele risco de esquecer e esquecer o nome da pessoa e está fluindo de uma forma bastante natural você falar sobre o nome dela. Então, essas são dicas importantíssimas que em qualquer relacionamento, em qualquer interação, a gente pode fazer para saber como conversar com outras pessoas, saber como conversar sobre qualquer assunto. Essa é a grande dica que eu tenho para dar para você aqui: fazer perguntas simples que, recapitulando, gerem um interesse, façam a pessoa perceber que você tem um interesse genuíno, natural, sem ser forçação de barra nela, na outra pessoa. E falar sobre coisas que é própria, fazer perguntas sobre coisas que a pessoa gosta, porque ela te dá deixas nas perguntas anteriores que ela te faz. E você chega em perguntas anteriores, e cada vez mais, quando você abre o leque de temas do que ela pode te responder, através de perguntas do tipo abertas, perguntas que deem margem para falar abertas, que evitem respostas apenas de sim ou não. Talvez, né? Vai para muito mais porque leva a pessoa a ter que desenvolver sobre toda a conversa. Tá certo? E se desenvolver a sua habilidade, né, emocional para manter conversas interessantes em qualquer conversa é algo importante para você na sua vida, eu te convido a fazer parte da grande comunidade que está se formando de pessoas que participam da perfeita harmonia. A Perfeita Harmonia é o primeiro programa de perguntas simples em grupo. É um primeiro, na verdade, ele é o primeiro programa por assinatura. E é o primeiro também em grupo de perguntas simples, onde eu reúno uma dupla ou um trio de pessoas conversando comigo. Eu sempre estou participando. E a partir dali, eu faço perguntas simples para vocês, para que cada um desenvolva e chegue no seu objetivo essencial do momento, que é uma prioridade de vida que a pessoa tem, para que ela alcance essa prioridade de vida em algum momento da vida dela, numa data que ela vai definir, da forma como for. Mas a gente vai seguir um plano para isso. E em cada conversa que acontece de forma semanal, na frequência semanal, sempre em trio ou em dupla, a gente vai estar ali sempre conversando dentro desse grande grupo de apoio e vivendo com bastante presença cada etapa até o objetivo. Sabendo e entendendo que o objetivo ele acontece de uma forma natural e como uma consequência da gente trabalhar com bastante presença em cada uma das etapas, vivendo cada etapa uma por uma com bastante presença. Então, se fizer sentido para você, eu vou deixar um link na descrição para que você conheça um pouco mais, inclusive dos planos, dos tipos de planos, que são dois tipos de plano que você pode fazer assinatura de 2 ou de 6 meses, que é o plano orquestra ou o plano sincronizado, e você vai entender um pouco melhor, escolhendo de 2 a 4 prioridades da sua vida para você desenvolver dentro de 6 ou 12 meses. Então, se fizer sentido para você, se esse é o seu grande projeto de vida do momento, se tiver algum, se for esse, né, de desenvolver conversas mais interessantes, saber se comunicar melhor, fica o link para você seguir por lá nessa perfeita harmonia comigo e com esse grande grupo de apoio que você vai encontrar por lá. Tá certo? Eu volto na próxima semana. Esse foi o penúltimo episódio do Vem Comigo Podcast na temporada, dessa sexta temporada. E eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo, que vai ser o último dessa sexta temporada. E a gente vai voltar, você vai saber quando. Mas esse é o penúltimo episódio, da próxima semana é o último. Tá certo? E se você tá ouvindo fora de época, se você não tá pegando isso aqui no final do ano de 2023, se você por um acaso tá ouvindo em qualquer outro momento no futuro aqui para mim enquanto grava esse podcast, isso talvez não faça a menor diferença para você. Então continue ouvindo os episódios ou maratone por aqui os episódios do Vem Comigo Podcast. Tá ok? Volto na próxima semana e vem comigo.